Está no ar o Jornal São Paulo, com Eduardo Agualuz.
6 horas em ponto, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Jornal São Paulo. Vamos aos destaques dessa edição. Em ato pró-democracia, torcedores dos maiores clubes paulistas confrontam apoiadores do presidente na Avenida Paulista e PM reage com violência. A Rede Sustentabilidade diz que um mal maior deve ser combatido e desiste da ação contra o inquérito das fake news. Brasileiro pode ter que devolver o dinheiro do auxílio emergencial em 2021, em dia que mais 2,4 milhões de brasileiros poderão sacar o valor do auxílio. São Paulo mantém quarentena e projeta a abertura do comércio aos poucos e criação de novas vagas em hospitais. Donald Trump rompe com a OMS e compromete financiamento de ações globais de saúde. E na entrevista do Jornal São Paulo desta segunda, eu converso com o doutor em ciência política, Alberto Carlos Almeida. Essas e outras notícias e a previsão do tempo para todo o país, agora no Jornal São Paulo. 6 horas e 1 minuto, a gente começa a edição do Jornal São Paulo desta segunda falando do confronto que acabou acontecendo ontem, domingo, na Avenida Paulista, entre torcedores dos 4 grandes clubes paulistas que realizavam um ato pró-democracia contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Durante cerca de 2 horas, o ato foi pacífico, até que um pequeno grupo formado mais ou menos por 3 ou 4 pessoas, representantes da manifestação a favor do governo, tentaram passar pela barreira formada pelos torcedores dos clubes Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. O professor João Silva estava presente no ato ontem e fez um relato exclusivo para o Jornal São Paulo. Vamos ouvir agora.
Estive hoje lá no ato, né, contra Bolsonaro, a favor, em defesa da democracia, contra o golpe de Estado. O ato estava pacífico, tinha em torno de 1.000 pessoas e havia uma distância de 1 quadra para o ato das pessoas que estavam defendendo o golpe de Estado, né, a favor do Bolsonaro. E tinham policiais entre essas duas manifestações, policiais da tropa de choque, policiais da força tática. A partir de determinado momento, eu vi isso, eu vi 4 pessoas, sendo que 2 delas estavam fardadas de verde oliva e um deles se identificou como um sargento da polícia. Salvo engano, ele disse que eles eram sargentos da Polícia Militar. Tinha uma paisana com uma bandeira do Brasil e tinha um soldado da Polícia Militar, provavelmente escoltando esses 2 sargentos. Eles resolveram passar no meio da manifestação em defesa da democracia, claramente no intuito provocativo. Eles estavam armados, então eu fiquei bem longe, me afastei, porque como eles estavam determinados em passar pela manifestação, eu sabia que ia ter confusão e que provavelmente sairia tiro. Foi nesse momento, quando eles passaram, começou a ter a confusão e aí a tropa de choque agiu. Não foi por causa de bandeira nazista nem nada, foi por causa desse grupo de 4 pessoas que passou no meio da manifestação em defesa da democracia para provocar. A partir daí que teve a confusão, a tropa de choque atacou e aí começou a ter aquele confronto que a gente já viu em outras situações. Uma pena, foi uma ação bastante irresponsável desse grupo, provocativa, mas foi o que aconteceu e o desfecho agora a gente está vendo na imprensa. É isso.
Pois é, lamentável. Às 6 horas e 4 minutos, a Rede Sustentabilidade diz que um mal maior deve ser combatido e por isso desistiu da ação contra o inquérito das fake news. As informações com Bernadette Druzian, da Rádio 2.
Partido Rede Sustentabilidade desistiu da ação aberta no Supremo Tribunal Federal, o STF, para contestar o inquérito das fake news. A ação, movida há mais de 1 ano contra as apurações de ofensas, ameaças e notícias falsas contra a corte, foi retirada na sexta-feira. A rede pediu o arquivamento da ação depois que o STF fechou o cerco contra o chamado Gabinete do Ódio, integrado por membros ligados ao Palácio do Planalto, sob o comando do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O questionamento da legenda, na época, era de que o inquérito das fake news foi aberto sem alvos determinados e a revelia do Ministério Público, que não participava das investigações. Agora, a rede considera que desde a abertura do inquérito, o país regrediu 30 anos com uma escalada autoritária por parte de alguns mandatários, evidenciando o mal das fake news para a democracia. A justificativa é dos advogados do partido. Menciona ainda que a retirada da ação não significa concordar com a forma que o inquérito foi instaurado, mas por ser um momento singular da história do país, que um mal maior deve ser combatido. A rede avalia que as investigações mostram uma verdadeira organização criminosa contra as instituições democráticas. O instrumento é a distribuição em massa de fake news, financiadas por esquemas ilícitos e coordenados, aparentemente, por autoridades públicas. Bernadete Druzian, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
Agora 6:06 e o brasileiro pode ter que devolver o dinheiro do auxílio emergencial recebido este ano em 2021. Humberto Ferreschi, da Rádio 2, traz mais detalhes deste outro absurdo.
Quem receber o auxílio emergencial de R$ 600 neste ano pode ser obrigado a devolver dinheiro para o governo em 2021. Tudo por conta de uma mudança na lei aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Seria uma negociação entre o Executivo e o Legislativo. O governo queria que o auxílio só fosse liberado para quem, em 2018, teve uma renda de, no máximo, R$ 28.559,70, que é o valor limite para que a pessoa fique isenta do imposto de renda. Essa norma não vale. Mas, por outro lado, quem neste ano receber acima desse valor, na hora de fazer a declaração de 2021, terá que incluir a verba do auxílio emergencial no imposto devido. A medida tem gerado confusão, inclusive, entre advogados e tributaristas, até porque foi sancionada em maio, quando boa parte das pessoas já tinha recebido o auxílio e estava fora dessa regra. A Receita Federal diz que os detalhes do procedimento ainda estão em análise. Repórter Humberto Ferretti, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
Pois é. 6:07, vamos à previsão do tempo para a região sudeste com a Larissa Magalhães, da Climatempo.
Agora no Jornal São Paulo, previsão do tempo. Informações, Climatempo.
Uma massa de ar seco vai predominar sobre o sudeste nesta segunda-feira. No extremo sul paulista, tem previsão de muita nebulosidade, chuva em alguns momentos do dia e poucos períodos de sol. No extremo oeste, áreas do sul do estado de São Paulo, a chuva deve vir em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Não chove nas demais áreas da região. No litoral sul paulista, o sol aparece entre muitas nuvens e nas demais áreas o sol brilha forte. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 14, máxima de 30 graus, mínima de 16 e máxima de 28 graus em Vitória.
Dicas sobre viagens e turismo? climadeviagem.com.br.
A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar.
Para continuar vencendo o câncer infantil, as crianças do GRAAC contam com a sua ajuda. Acesse graac.org.br/doar e contribua.
Jornal São Paulo, com Eduardo Agualuz.
6:08 e o estado de São Paulo vai manter a quarentena e projeta uma abertura do comércio aos poucos. Há também a previsão da criação de novas vagas em hospitais. Humberto Ferretti, da Rádio 2, traz as informações.
O comércio não essencial continuará fechado em São Paulo, pelo menos por mais alguns dias. O poder público, inclusive, deve aumentar as ações de orientação e fiscalização nesta semana, para o caso de pessoas que, talvez por falta de informação, por exemplo, tentem retomar as atividades. A prefeitura explica que mesmo com a virada do mês e a retirada de São Paulo do alerta máximo contra a Covid-19, a quarentena continua, com restrições de funcionamento, necessidade do isolamento social e uso de máscaras, entre outras medidas. O prefeito Bruno Covas esclarece que a única mudança é que, a partir de agora, alguns setores poderão enviar sugestões de novos protocolos de funcionamento. Primeiro, para evitar a transmissão do coronavírus e, segundo, para que as funcionárias mulheres não sejam prejudicadas caso o negócio seja reaberto, uma vez que em muitas famílias elas ainda têm que trabalhar e cuidar dos filhos.
Nada reabre a partir do dia 1º de junho. A partir do dia 1º de junho, a gente passa a receber os protocolos setoriais que envolvam temas como a questão do distanciamento, a questão de higiene, a orientação necessária para os clientes, horários alternativos de funcionamento e também de que forma a gente não ampliar a desigualdade na cidade de São Paulo, já que as creches e as escolas não voltam ainda a funcionar, para que não seja penalizada a empregada mulher.
Os protocolos criados por cada setor serão analisados pelas autoridades de saúde, principalmente. E se de fato houver segurança para clientes e funcionários, aí sim o funcionamento será liberado com restrições. Nesse primeiro momento, 5 setores poderão ser beneficiados: imobiliárias, comércio, escritórios, concessionárias de veículos e shoppings. O prefeito Bruno Covas ainda garantiu que as ações de combate à pandemia continuam e apontou a abertura de vagas em hospitais como uma das prioridades para os próximos dias.
Além dos 7 novos hospitais que nós já inauguramos ou reabrimos, agora em junho são mais 3 hospitais. Nós vamos reabrir o andar térreo do Hospital Sorocabana com mais 60 leitos. Vamos reabrir o Hospital da Guarapiranga, antigo Hospital Irmãs Hospitaleiras, com mais 140 leitos, e vamos inaugurar o hospital na Brigadeiro Luiz Antônio, com mais 140 leitos. Nós vamos continuar no trabalho que a gente iniciou em fevereiro, de ampliar os leitos da cidade de São Paulo, para que ninguém fique sem atendimento.
Também para o mês de junho, a Prefeitura já planeja a distribuição de mais de 3 milhões de máscaras. Repórter Humberto Ferretti, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
Agora 6:13, e mais uma vez Donald Trump apronta das suas. Ele rompeu com a Organização Mundial da Saúde e comprometeu todo o financiamento das ações globais na área. As informações com Bernadette Druzian, da Rádio 2.
Presidente Donald Trump rompe relações com a Organização Mundial da Saúde. A saída dos Estados Unidos do organismo internacional compromete os financiamentos dos programas de saúde realizados em nível global. No anúncio, Trump fez duras críticas à China e também questionou as formas como a OMS conduziu a pandemia de Covid-19 no mundo. O líder norte-americano disse que vai realocar os recursos financeiros destinados à instituição para outros programas globais urgentes de saúde pública. A retirada dos fundos já havia sido anunciada há algumas semanas. Segundo a agência France Press, Trump acusou a OMS de ser muito tolerante com Pequim desde o início da pandemia do novo coronavírus. Bernadette Druzian, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
Agora 6:14, vamos à previsão do tempo para todo o país com a Larissa Magalhães, da Climatempo.
Agora no Jornal São Paulo, previsão do tempo. Informações Climatempo.
Uma nova frente fria vai avançar afastada sobre alto mar, na altura da costa do estado de São Paulo, e influenciar parte do país nesta segunda-feira. A previsão para o centro-norte de Santa Catarina, centro-sul do Paraná, para o sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul, grande parte de Alagoas, de Sergipe, litoral do Maranhão, do Piauí, extremo norte do Amapá, norte do Amazonas e Roraima, é de chuva em vários momentos do dia, muitas nuvens e poucos períodos de sol. Do nordeste da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte deve chover de forma passageira. O sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite no norte do Paraná, em áreas do extremo oeste e sul do estado de São Paulo, Na região de Campo Grande, oeste de Mato Grosso, em praticamente todas as outras áreas da região norte do país, no interior do Maranhão, do Piauí, no Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. Não chove nas demais áreas do país. O sol aparece entre muitas nuvens no norte e litoral sul gaúcho e no litoral sul paulista. Nas demais áreas do Brasil, a previsão é de sol forte. A mínima prevista em Belo Horizonte é de 13, mínima de 21 graus em Rio Branco. A máxima prevista em Florianópolis é de 20 graus e máxima de 33 graus em Belém.
Dicas sobre viagens e turismo? climadeviagem.com.br.
A gente sabe como é ficar, às vezes, longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar.
Para continuar vencendo o câncer infantil, as crianças do GRAAC contam com a sua ajuda. Acesse graac.org.br/doar e contribua.
Entrevista do Jornal São Paulo.
Na entrevista do Jornal São Paulo de hoje, eu converso com o doutor em ciência política, sociólogo, professor e pesquisador Alberto Carlos Almeida. Autor de vários best-sellers, entre os quais A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor, o professor Alberto é consultor de empresas, instituições do mercado financeiro, partidos e de políticos. Atualmente ele tem um blog na revista Veja, mas já foi colunista do jornal Valor Econômico e do portal Poder 360. Especialista em pesquisas de opinião e de marketing político, o professor transita junto a variadas elites e, em tempos de pandemia, tem ministrado cursos em EAD de grande sucesso, como Quem Manda no Brasil, disponível em sua página www.albertocarlosalmeida.com.br. Professor, muito bom dia. É um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal São Paulo. E eu quero começar com uma pergunta que não sai da nossa cabeça. Aproveitando o mote dos seus dois primeiros livros, o primeiro de 2007, A Cabeça do Brasileiro, e na sequência, em 2008, A Cabeça do Eleitor, lá em 2007, professor, em A Cabeça do Brasileiro, você já mencionava que o povo brasileiro tinha um perfil mais conservador. A pergunta é, como é que está a cabeça do brasileiro hoje, em meio a essa pandemia, a esse colapso político, social, sanitário e institucional? Bom dia.
Bom dia, Eduardo. De fato, o meu livro, A Cabeça do Brasileiro, mostra um grande conservadorismo do brasileiro. E nos capítulos até o apoio, por exemplo, às punições ilegais, né? A população, um percentual elevado da população apoiando linchamento, apoiando realizar a justiça com as próprias mãos. Existe uma parte do livro que mostra a crença no destino, né? Então as pessoas acreditam no destino. Então isso pode ser aplicado à pandemia, né? Ah, apareceu um vírus aí. E quem morreu? Morreu por quê? Ah, morreu porque tinha chegado a hora, porque Deus quis. E quem sobreviveu? Sobreviveu por quê? Ah, sobreviveu porque Deus quis. Vai lá entender os mistérios de Deus. É impossível entender. Então, de fato, tudo isso está presente. A diferença, tá, é que na eleição mais recente, a eleição presidencial mais recente, a de 2018, essa mentalidade foi mobilizada eleitoralmente. No passado ela não tinha sido. Foi mobilizada por meio da guerra cultural empreendida por Bolsonaro, em particular se utilizando da grande rede de contato social, né, rede real, não rede online, de contatos sociais das igrejas evangélicas pentecostais. Foi basicamente isso que aconteceu em 2018.
E de modo geral, professor, pegando essa perspectiva que você acaba de fazer referência sobre as últimas eleições em 2018, e retomando o paralelo com a sua obra de 2007, você também identificou esse traço conservador de forma ainda mais acentuada em 2017, um ano antes do pleito? Esse conservadorismo de alguma forma manipulado por essas redes, como o professor mencionou, igrejas evangélicas pentecostais, entre outras, a partir da campanha que foi implementada por Jair Bolsonaro e acabou culminando com a sua eleição. O que eu gostaria de saber é se esse conservadorismo já presente na sociedade, ele teria se exacerbado ao longo do tempo até 2018, ou não, se de fato foram essas forças, vamos chamar assim, que elegeram Bolsonaro, que perceberam essa crescente e assim criaram essa estratégia a qual o professor menciona.
Olha, esse conservadorismo sempre esteve aí. A população brasileira, ela é conservadora. A gente tem que colocar de um lado, para entender melhor, essa ideologia, por exemplo, mais educada, universitária, de pessoas com escolarização mais alta, essa ideologia que tem muito, entra muito nos movimentos de esquerda, que se convencionou chamar de ideologia identitária, ela coloca o indivíduo acima da sociedade. Ela diz assim, olha, o indivíduo pode decidir o que ele quiser decidir para ele está bom, desde que ele seja feliz. Então, é por isso que você tem direitos de minorias. Se a minoria for composta de uma só pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Né? LGBT é um pouco isso também. Né? Esse é um lado da sociedade. A sociedade tem este grupo, sim. É um grupo, repito, mais individualista, que tem essa ideologia individualista dos direitos individuais acima dos valores sociais. E o conservadorismo faz o contrário. O conservadorismo coloca os valores sociais acima dos desejos individuais, da realização dos objetivos individuais. O conservadorismo aceita e valoriza os valores compartilhados pela sociedade. Então, ele está olhando o cimento. Na verdade, os progressistas, com seu individualismo, com sua pauta identitária, estão olhando os tijolos da sociedade. Cada indivíduo é um tijolo. E o conservador, sim, está olhando o tijolo, mas ele está mais preocupado com o que mantém os tijolos juntos, que é o cimento dessa sociedade, que são valores compartilhados por meio da família, da pátria, da religião, daí toda a simbologia que Bolsonaro se utiliza. Ele foi o primeiro a fazer isso no Brasil. José Serra tinha tentado isso numa campanha, mas tudo foi muito incipiente. Dessa vez, isso foi tentado e teve sucesso. O objetivo foi diminuir o peso do voto econômico, né, das pessoas que votavam no PT porque a economia tinha melhorado e fazer com que as pessoas deixassem de votar no PT por conta da defesa das minorias, da defesa desta pauta identitária.
Alberto, quando você fala sobre o conceito ou a percepção da perspectiva conservadora, dos valores que seriam, abre aspas, comuns à sociedade como um todo, fecha aspas, enquanto a esquerda talvez olhe, ela se apoie e contextualize melhor a sua ação no bojo de políticas identitárias, de nichos e grupos específicos, esses valores que seriam compreendidos pela parcela conservadora como não abrangentes a toda a sociedade, essa interpretação não seria um paradoxo? Afinal, quando pensamos no Estado democrático de direito, a ideia central é a de que todos os indivíduos sejam e estejam abarcados neste contexto, de que a lei é igual para todos, de que a Constituição vale para todos. Mas quando se começa a pautar, ou quando se começa a se pautar por esses ditos valores comuns que valem para um todo, mas na verdade não valem para todos, isso não gera essa distorção do que se entende por Estado democrático? Afinal, e as minorias? Onde elas se encaixam ou elas não se encaixam? Não é desumano, professor?
O Eduardo, a sua pergunta é perfeita. O que acontece? Tá? A sociedade é dividida. Né? Esse é que é o ponto da democracia. Existe um pluralismo da sociedade que você nunca vai destruí-lo. Né? É um pluralismo que é enraizado por definição. As pessoas não são iguais. Então, a sociedade ela é dividida entre, de um lado, aqueles que acham que o indivíduo está acima da sociedade, que os valores individuais são mais importantes. De vez em quando, esse grupo, em aliança com outros grupos, consegue eleger um governo que defenda os seus interesses. E você tem o outro lado da sociedade, que é contra esses direitos individuais, sobrepujando os direitos individuais acima dos valores compartilhados da sociedade, que é a visão conservadora. E eles, de vez em quando, também vão ganhar eleições. E aí você tem alternância no poder. Você nunca vai ter um lado ou outro lado governando para sempre. O que você vai ter é que, de vez em quando, vai governar um que representa um lado, de vez em quando vai governar um partido que representa o outro. E aí eles serão atendidos alternadamente. Pode ser por um mandato, por dois mandatos. No caso, se a gente olhar aí o que aconteceu, por exemplo, na área econômica, Collor, 5 anos, né? Collor e Itamar foram 5 anos, Fernando Henrique, 8. Então, a soma de governos de centro-direita deu 13 anos e depois vieram 2 Lulas, um Dilma e meio. Né? E isso deu 13 anos também. Então, isso é alternância no poder. Aí a esquerda governou, agora vem uma extrema-direita. O problema é que Bolsonaro é difícil de julgar, dado o extremismo de Bolsonaro. Mas, se fosse um governo de direita racional, estaríamos aí com uma visão também conservadora, mais conservadora do que a esquerda. Né? Então, eu vejo isso muito dentro do enquadramento da alternância de poder. Vai haver alternância de poder. E esses grupos ficarão satisfeitos não com um ou outro governo, mas no médio prazo. De vez em quando eles serão representados, os dois lados serão representados de vez em quando, mas não sempre. Aí seria uma ditadura.
E agora, Alberto, você certamente tocou no ponto mais sensível da nossa realidade. Como você bem mencionou, se fosse simplesmente um governo de direita, dentro de preceitos democráticos minimamente aceitáveis, estaria dentro do ciclo natural de alternância de poder em um regime democrático, expressando inclusive toda essa pluralidade de pensamento da sociedade. Mas nós vivemos agora um governo de extrema direita que, se não for a própria irracionalidade, está à beira. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, considerou recentemente a América do Sul como o novo epicentro mundial da pandemia de Covid-19 e classificou a situação específica do Brasil como incendiária. Eles compararam a nossa situação só com o que se viu no início da crise lá na cidade de Wuhan, na China. Como que o professor tem avaliado a postura do governo federal, do presidente, com uma série de atitudes visivelmente antidemocráticas, negacionistas, criando aglomerações, participando insistentemente de manifestações? Ontem mesmo esteve mais uma vez em Brasília, nessas manifestações que pedem a volta do AI-5, de intervenção militar, claramente movimentos antidemocráticos e inconstitucionais. Como é que a gente, professor, lida com tudo isso em meio à maior crise sanitária dos últimos tempos?
O Brasil vem lidando com isso. Tá? A gente tem que separar o que o Bolsonaro fala do que o Bolsonaro faz, ou do que efetivamente ele consegue fazer. Eu não tenho dúvida, Bolsonaro gostaria de ser um ditador. Você que está me ouvindo, nós que estamos conversando, nós gostaríamos de sermos tão ricos como Bill Gates. Não adianta você querer, você não será tão rico como Bill Gates. Né? Não adianta Bolsonaro querer ser ditador, ele não será ditador. Por quê? Porque o querer dele não consegue se transformar em ser capaz, o querer não consegue se transformar em poder. Ele não pode ser ditador, porque tem instituições muito grandes, instituições muito fortes que impedem Bolsonaro de se tornar um ditador. Mesmo no caso da pandemia, é claro que ele é e vem sendo responsável por uma comunicação caótica que resulta na perda de vidas. Mas as instituições fizeram muita coisa. Fizeram, eu diria, tudo que estava ao alcance delas fazer. Prefeitos e governadores, né? O Brasil é uma federação. O Brasil é uma república federalista e, em certo sentido, é uma república também municipalista. Né? Então, prefeitos e governadores estão combatendo a pandemia e o Supremo Tribunal Federal deu, né, os instrumentos necessários para que isso fosse feito com sucesso, dizendo o quê? Normatizando e dizendo que o governo federal não poderia interferir nas decisões de prefeitos e governadores. Então é o que as instituições podem fazer. E elas fizeram. Elas vêm se comportando assim de forma recorrente. Né? Elas vêm fazendo isso de forma recorrente. Então é algo que não pode ser desprezado. O que acontece é que Bolsonaro é alguém de fora da política, é alguém muito desqualificado. Então, o erro do sistema, e aí tem um defeito do sistema assim, foi permitir com que Bolsonaro fosse candidato a presidente. Esse foi o grande erro do sistema. Tem outros governantes hoje do Poder Executivo no Brasil que são tão ruins quanto o Bolsonaro. Eles fazem menos mal ao país porque são, eles estão em âmbito estadual. O governador do Amazonas é um deles, o governador de Roraima é outro. Por quê? Porque nós temos muitos partidos e qualquer um acaba sendo candidato. Escolhe um partido, arruma uma legenda de aluguel e é candidato. E isso é devastador para o sistema. Acaba que o Brasil não faz uma boa seleção daqueles candidatos que são ofertados pelo sistema ao eleitor.
Acredito que tanto eu como os ouvintes, professor, podemos tomar as suas palavras como um alento diante de tamanho caos. A gente espera que as instituições continuem mantendo, dentro da prerrogativa democrática, a situação minimamente sob controle. Eu concordo, Alberto, quando você diz que talvez o maior erro tenha sido do próprio sistema em permitir, né, que Bolsonaro tenha sido candidato, e por isso a gente preza que as instituições mantenham as bases do Estado democrático de direito firmes e no lugar. Agora, professor, como você tem avaliado, dentro de todo esse contexto institucional, o trabalho da imprensa brasileira? E mesmo recém-nascidos, nós do Jornal São Paulo nos incluímos nessa também. Essa decisão recente de alguns grupos de comunicação, como o Globo e a Folha de São Paulo, de não mais realizarem a cobertura naquele espaço que o presidente considera um cercadinho, ali em frente ao Palácio da Alvorada, onde ele com constância dá declarações, em especial aos seus apoiadores, nós vimos uma série de atitudes de hostilidade contra a imprensa, inclusive agressões físicas a colegas, o que culminou na decisão em não mais encaminhar profissionais para essa cobertura. De alguma maneira, Alberto, isso compromete a liberdade de imprensa no país?
Essa coisa dos jornalistas deixarem de ir no cercadinho de Alvorada, eu vejo como algo... pontual, estão se sentindo inseguros lá, né? A tropa do Bolsonaro, que vai, enfim. Eu vejo basicamente isso, quer dizer, eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade muito densa, com uma imprensa muito pujante, uma rede social muito forte. Se a gente pegar a liberdade que existe para usar e criticar o governo por meio das redes sociais, por todos os jornais, isso é imenso no Brasil. Quer dizer, o Brasil você pode fazer o que quiser em termos de crítica a qualquer governo, né? O que eu acho é que talvez precise de uma lei, é preciso de uma inovação legislativa, uma lei que não existe, para que seja punido com muita rapidez e com muita determinação e força essas agressões que acontecem em público, né? Agressões a políticos, xingamentos em aeroportos, aviões, né? A jornalistas, teve uma agressão na rua ali que quebraram a câmera de um jornalista, se eu não me engano foi em Minas Gerais. Não existe uma lei específica para isso, para esse tipo de agressão. Isso eu acho que em breve o Congresso vai acabar colocando isso na pauta, legislando nessa direção, e eu acho que resolveria grande parte desses problemas. O papel da imprensa é um papel fundamental, não tem a menor dúvida, mas, por outro lado, eu acho que as redes sociais têm um aspecto que todo mundo aponta aí, um aspecto ruim das fake news, mas tem um aspecto bom, um aspecto bastante positivo, que muitas vezes, forçar a imprensa a fazer uma cobertura, como é que eu diria, mais qualificada, mais inteligente, mais analítica e menos sensacionalista. Eu acho que a imprensa peca fazendo muito sensacionalismo em torno da política e, por isso, muitas vezes, criminalizando a política.
Professor Alberto Carlos Almeida, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Jornal São Paulo, nesse nosso bate-papo tão enriquecedor nessa manhã de segunda. Lembrando que o professor é autor dos livros A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor, e de outros sucessos, como Os Erros das Pesquisas Eleitorais e de Opinião, esse de 2009, e o último, mais recente, de 2018, que é O Voto do Brasileiro. O professor tem também, atualmente, um blog na revista Veja, é consultora, assessora, inclusive, candidatos e políticos. Eu gostaria de saber o que o professor está preparando para os próximos tempos, mesmo em meio a essa pandemia. Tem sido um período produtivo, Alberto, ou tem sido um período de ansiedade? Como é que você tem lidado com esse momento?
Eduardo, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar para você e para o Jornal São Paulo. Me coloco disponível para outras oportunidades que você queira me chamar para conversar. E estamos aí, né? Nesse período de pandemia, o trabalho não para, né? Eu tenho dinamizado muito as redes sociais, eu tenho um canal do YouTube, você acha facilmente o canal Alberto Carlos Almeida, coloca na procura do YouTube, é um canal já que cresceu bastante, eu tenho feito várias lives lá com gente muito qualificada, com o objetivo de entender o que se passa no Brasil. O meu canal tem essa finalidade, muito menos marcar posição, fazer proselitismo, muito mais compreender o que se passa no Brasil, ajudar as pessoas a entenderem o que se passa no Brasil. Eu tenho um original de um livro, estou em busca de editora, mas prefiro nesse momento não revelar o conteúdo, né? No momento que eu achar o editor, eu imagino que ele sairá razoavelmente rápido.
Extremamente pertinente, professor. O espaço está aberto sempre que o professor desejar. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Fica a dica do canal no YouTube, Alberto Carlos Almeida, canal de reflexões dialéticas, né, professor? Sem sofismos. Alberto, mais uma vez, muito obrigado a você. Tenha um bom dia.
Eduardo, eu queria agradecer a você. Eu queria dar um bom dia a você, dar um bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal São Paulo, ao Jornal São Paulo, à Rádio 2. Foi uma satisfação estar aqui com vocês.
E o Jornal São Paulo desta segunda-feira fica por aqui. Um bom dia para você e até amanhã.